em algum momento da vida já parou para pensar como que a gente está aqui, né? O que nos permite viver nesse mundo, quais as condições que a gente precisa para a vida como a gente conhece.
Então sejam bem-vindos ao segundo episódio do Meia Hora de Ciência, o seu podcast de divulgação científica. Aqui quem fala é o Lucas Garbo.
Aqui quem fala é a Laura e hoje a gente vai falar sobre o aquecimento global. Uma das coisas mais importantes para a manutenção da vida na Terra é o que a gente chama de atmosfera. A atmosfera é uma camada gasosa que engloba o planeta e se estende por 100 km até se encontrar com o espaço sideral aberto. Essa camada não só nos provê o oxigênio, que a gente sempre lembra, como também nos mantém quentinhos.
Mas como assim quentinhos? Bom, pense, por exemplo, em Marte, que tem uma atmosfera muito menor que a nossa. Suas temperaturas variam de 143 graus negativos até 35 graus positivos. Isso porque uma atmosfera tão fina não consegue reter calor suficiente para manter temperaturas estáveis. Já a nossa atmosfera, com seu tamanho e composição, consegue criar uma bolha em volta da Terra. Assim, ela armazena o calor que recebemos dos raios solares.
A atmosfera terrestre é composta principalmente por nitrogênio e oxigênio. No entanto, não são esses os principais gases que retêm calor. Os gases que criam o chamado efeito estufa, esse efeito de nos manter quentinhos, são o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e o vapor d'água. Esses compostos são capazes de reter mais calor em suas moléculas em comparação com outras. Então, quando o raio solar adentra na atmosfera, parte do seu calor fica armazenado nessas moléculas. Assim é criada a tal estufa na qual a gente vive.
Por serem muito importantes para a vida do planeta, o aumento ou diminuição da quantidade desses gases alteram muito o meio ambiente. A porcentagem desses gases é muito baixa na atmosfera. Temos 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, restando apenas 1% de atmosfera para os outros gases. Detalhe, os gases que citamos antes, o carbônico, o metano, o óxido nitroso e o vapor d'água, dividem esses 1% com vários outros compostos. Pois é, isso faz com que qualquer aumento desses gases seja proporcionalmente muito impactante.
Agora, voltando ao tal efeito estufa. Ele foi descoberto em 1859 pelo físico britânico John Tyndall. Só que foi apenas no final daquele século que Svante Arrhenius, o mesmo dos ácidos e bases lá da química, associou o efeito estufa ao aquecimento global. De forma resumida, o aquecimento global seria o aumento da temperatura do planeta causado pela liberação de mais gases do efeito estufa.
Para ilustrar melhor, lembre-se que, na época, estava se iniciando a segunda revolução industrial. As imensas indústrias da época tinham o carvão como principal fonte de combustível. E você sabe, a queima do carvão gera gás carbônico, um dos compostos do efeito estufa. Ou seja, com mais gás carbônico na atmosfera, mais calor é mantido pelo efeito estufa e mais quente fica o planeta.
Mas foi apenas na década de 70 que os cientistas começaram a dar a devida atenção para o problema, né, Garbo? Na época foi publicado o relatório Charney pela Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos. E em 2006, Davis Guggenheim lançou um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente. O filme contou com a participação importante do ex-candidato à presidência americana Al Gore e nos mostrou as reais problemáticas do aquecimento. Foi só a partir daí que esse problema começou a ser discutido, então, como um dos maiores desafios que a humanidade já teve que enfrentar e continua enfrentando.
And what that does is it thickens this layer of atmosphere. More of the outgoing infrared is trapped. And so the atmosphere heats up worldwide. That's global warming. Tony Blair's scientific advisor has said that because of what's happening in Greenland right now, the maps of the world will have to be redrawn.
Mas como sabemos que esse aquecimento ocorre por causa dos seres humanos, Laura? Muitos ainda alegam que o aumento da temperatura é natural e é comum no ciclo que a Terra está passando.
Bom, é verdade, essa discussão ela ocorre muito, né, ao redor da gente. Mas na comunidade científica isso não existe. Há um consenso de que o aquecimento global se dá devido às ações do ser humano no ambiente. Com base nos dados atmosféricos que a gente tem coletado desde o século XIX, é possível ver um claro aumento dos níveis de gás carbônico, metano e óxido nitroso. Esse aumento, segundo os cientistas, jamais ocorreria naturalmente sem um fator externo. E como a gente sabe, o início desses estudos, infelizmente, coincide com um período de avanços industriais na nossa sociedade.
Mas então pensem comigo. De acordo com a NASA, há 800 mil anos atrás, haviam cerca de 260 ppm, partes por milhão, de moléculas de gás carbônico na atmosfera. Em 1950, o número registrado era de 310 ppm. Ou seja, ocorreu um aumento de 50 partes por milhão em quase 800 mil anos de história do planeta. 70 anos depois, agora em março de 2020, o número registrado foi de 413 ppm. Em apenas 70 anos, o gás carbônico atmosférico aumentou duas vezes mais do que havia aumentado em 800 mil anos. Com esses dados, a resposta é clara. A única variável que possuímos para explicar esse aumento gigantesco se chama ser humano.
Mas o que poderíamos ter feito para gerar um impacto ambiental tão grande assim, Garbo?
Então, como já mencionamos, o principal acontecimento responsável por esse problema foi o que chamamos de Revolução Industrial. Mais precisamente, a partir da segunda onda, quando esta se espalhou pelo resto do mundo, por meados de 1850. A partir desse momento, o trabalho pessoal deixou de ser a principal força motriz das produções. É isso mesmo, essa mudança socioeconômica e estrutural acabou acarretando em várias mudanças ambientais. E com a evolução da tecnologia, nós conseguimos construir máquinas, equipamentos e meios de transportes muito mais eficientes. Todos esses eram movidos por novas fontes de energia, carvão, petróleo e eletricidade.
Bom, carvão e petróleo, você deve lembrar da escola, são combustíveis fósseis. Isto é, surgem da decomposição de organismos mortos e soterrados como os dinossauros ou plantas antigas. Agora pense comigo, corpos orgânicos são formados majoritariamente por carbono. Esses vários anos de pressão, temperatura e decomposição transformaram os fósseis nesses compostos extremamente energéticos que a gente conhece como petróleo e carvão. Quando a gente extrai essas substâncias da natureza e a gente utiliza para produzir energia através da combustão, a gente está liberando na atmosfera de novo milhões de moléculas de carbono que estavam há muito tempo soterradas.
Hoje, o uso de combustíveis fósseis e os processos industriais são responsáveis por 65% da emissão de dióxido de carbono, o CO2. Podemos separar esse percentual em diferentes atividades humanas. É triste, mas é verdade. A nossa amiga eletricidade é a maior das vilãs. A queima de carvão, gás natural e petróleo para gerar eletricidade e calor é a maior fonte de emissões globais de gases de efeito estufa. O ar-condicionado pode ser seu amigo, mas é com certeza arqui-inimigo do meio ambiente.
As grandes fábricas também têm sua parte de culpa. Além da queima desses combustíveis, o setor também inclui outros tipos de emissões, como em processos de transformação química, metalúrgica e mineral, que não são associadas ao consumo de energia. Parece que não tem para onde fugir. Para onde a gente olha, estamos cometendo erros.
Outros 10% da emissão de carbono provém do desmatamento e de outros usos do solo. E para nossa infelicidade, o Brasil faz grande parte disso. O desmatamento na região amazônica no primeiro trimestre de 2020 foi 30% maior do que todo o ano anterior. Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
As ações são preocupantes e tem que lembrar que a Amazônia é responsável por todo o regime de chuva do Brasil e vai até a Argentina, além de biodiversidade, além de várias outras importâncias que tem.
Pois é, Garbo, isso é um problema por dois fatores. Boa parte do desmatamento é feito à custa de queimadas, ou seja, botam fogo em um verdadeiro repositório de carbono, que são as árvores. É só lembrar do que a gente aprendeu na escola. Os fotossintetizantes, como as plantas, capturam o CO2 do meio para transformar ele em matéria orgânica. Como já foi dito, queimar essa matéria orgânica, ou seja, queimar essas árvores, é liberar novamente todo esse carbono na atmosfera. E isso gera um segundo problema. Além das quantidades de gás liberadas de uma só vez, a gente está matando as plantas que seriam capazes de retirar esse carbono da atmosfera. Um erro duplo.
Laura, mas se pelo menos a lista de problemas acabasse por aí, o uso do solo dessa floresta que agora está desmatada é responsável pelo aumento de outro gás estufa, o metano. Isso porque boa parte das terras desmatadas são designadas à criação de gado, atividade que o Brasil bem conhece. Em 2019, segundo o levantamento divulgado pelo IBGE, o Brasil tinha 213,5 milhões de cabeças de gado no país. Já a nossa população de humanos era cerca de 209,5 milhões. Parece uma loucura termos mais gado do que pessoas no país.
A A criação de gado é, claro, uma atividade econômica muito importante para o Brasil, mas não deixa de causar impactos. Os bovinos possuem bactérias em seu intestino que são necessárias para a digestão de celulose. Isso os classifica como mamíferos ruminantes. Estas mesmas bactérias, como subproduto da digestão que elas fazem, produzem metano, que, no fim das contas, é liberado pelo animal. Imagino que você já saiba por onde, né? Peidando. Isso mesmo. O pum da nossa frota bovina é também a causa do aumento de temperatura.
Você talvez esteja pensando, já chega. Mas não, não, querido ouvinte. Não para por aí. Outros problemas ainda existem. Outro exemplo é a agricultura. Ela é altamente dependente de fertilizantes artificiais, que são também responsáveis por grande parte da emissão de óxido nitroso. Esse gás é liberado em menor quantidade, mas é 300 vezes mais potente na retenção de calor do que o CO2, por exemplo.
Bom, olhando para todo esse cenário, né, Garbo, é possível perceber por que o assunto aquecimento global se tornou uma pauta mundial. Todos os anos, os países que aderiram à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima se reúnem no que chamamos de COP. Essa reunião serve para traçar novas estratégias de redução do aquecimento global. Uma novela que, infelizmente, está longe de terminar. Bom, agora que já sabemos o que é o aquecimento global e como ele se desenvolveu, vamos falar um pouco sobre as consequências que ele está trazendo para o planeta. Trouxemos então duas convidadas da UFSC para falar sobre suas pesquisas relacionadas a isso. Sejam bem-vindas, Júlia Biscaia e Paula Ribeiro.
Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Júlia, eu sou oceanógrafa formada pela UFSC e recém terminei o meu mestrado em ecologia também pela UFSC.
Olá, eu sou Paula, sou formada em Ciências Biológicas, com ênfase em Ciências Ambientais, pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal de São Carlos e faço estágio no Laboratório de Mamíferos Aquáticos, da UFSC.
Tá, então para começar o episódio, eu gostaria que vocês começassem a falar um pouco sobre o que consiste a pesquisa de vocês, né? E como que ela se aplica na problemática desse episódio, né?
Bom, então, eu faço parte do Laboratório de Ecologia de Ambientes Recifais da UFSC, e esse laboratório, ele é integrante de um programa nacional de pesquisa chamado Pesquisa Ecológica de Longa Duração das Ilhas Oceânicas Brasileiras, que é um projeto financiado pelo CNPq. Nesse programa, a gente é uma equipe de cerca de 80 pesquisadores de 10 instituições do país, e todos os anos a gente realiza expedições científicas para as 4 ilhas oceânicas do Brasil, que são o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Arquipélago de Fernando de Noronha e Ilha da Trindade. Nessas expedições, a gente realiza o monitoramento dos recifes dessas ilhas, como, por exemplo, da comunidade bentônica, que são os organismos associados ao fundo, como corais, algas e esponjas, das assembleias de peixes e de caranguejos também. E esse monitoramento, ele é realizado por meio de mergulho científico, com realização de fotografias e vídeos subaquáticos, principalmente. A gente começou esses monitoramentos lá em 2013, então a gente já tem cerca de 7 anos de dados sobre esses ecossistemas, e a gente espera ter muito mais nos próximos anos. E o nosso principal objetivo, que daí é o que se encaixa bem na temática do tema de hoje, é estudar como esses ambientes, como esses ecossistemas recifais, eles variam ao longo do tempo, e entender melhor os impactos causados por atividades humanas específicas, mas também pelas mudanças climáticas nesses ecossistemas. Como essas ilhas são muito isoladas, a atividade humana é mínima. Na verdade, todas elas pertencem a algum tipo de unidade de conservação, sendo acessíveis somente à marinha, gestores das unidades de conservação, pesquisadores, com exceção do arquipélago de Fernando de Noronha, que atualmente possui cerca de 6 mil habitantes residentes e recebe por ano cerca de 90 mil turistas. Mas ainda assim, apesar disso, o impacto de atividades humanas, como pesca, ou até consequências dessas atividades como poluição, por exemplo, ou até mesmo a diversidade das atividades que existem nessas ilhas é muito menor quando a gente compara com zona costeira, por exemplo, de forma que a influência que a gente quer observar, em especial das mudanças climáticas nesses ambientes, ela fica muito mais evidente.
Muito massa, Júlia, muito massa mesmo. Fiquei bem feliz, inclusive, de saber mais sobre a sua pesquisa. Pode falar um pouquinho então, Paula, sobre como funciona a sua pesquisa e como que ela está relacionada, né, ao aquecimento global.
A minha pesquisa de mestrado é sobre a distribuição potencial de Chironites minimus e Lutriolina crassicauda data, que são duas espécies marsupiais, é a cuíca d'água e a cuíca de cauda grossa. Então a gente analisa a distribuição geográfica dessas duas espécies frente às mudanças climáticas no cenário atual e no cenário futuro para 2050 e também a conservação dessas espécies ao longo da distribuição. Então as espécies elas são naturalmente dinâmicas e elas tendem a mudar sua faixa de distribuição frente às mudanças climáticas. Então essas faixas podem tanto retrair quanto expandir. E isso pode ser, sim, uma ameaça às espécies, à biodiversidade, na verdade, nos próximos 100 anos. Então, nossa análise sobre isso, a gente considerou toda a região neotropical, que as duas espécies têm distribuição desde o México até o centro da Argentina. E a gente considerou o quinto relatório, o quinto IPCC, considerando os modelos climáticos pessimistas, que é o conhecido como RCP 8.5, que é o mais pessimista para o século 21.
Essa tua pesquisa, você falou, é do México até Argentina, não me lembro certo, mas é uma pesquisa bem grande, né? Então ela é feita por vários pesquisadores?
Não, realizada só por mim mesmo.
Meu Deus!
Então vocês perguntam sobre a importância dessa pesquisa para o cenário atual, como ela se encaixa no cenário atual. Nesse cenário, na verdade, de mudanças climáticas, é que a gente sabe que as unidades de conservação, elas são é uma ferramenta, na verdade, muito importante para a conservação da biodiversidade. Entretanto, essas UCIs, elas são geograficamente fixas, isoladas e muitas vezes fragmentadas, devido a vários fatores que a gente sabe atualmente. Então, esses fatores fazem com que elas não deem um devido suporte à mudança de faixa de distribuição das espécies. Aí entra a importância da modelagem de distribuição de espécies, que é justamente o que eu estou fazendo. Então, através de softwares computacionais, eles geram mapas preditores, que são mapas que predizem, como o nome diz, predizem regiões adequadas climaticamente para a presença dessa espécie. Eu modelei esses mapas para agora, para o cenário agora e para o cenário 2050, para dar suporte à criação de unidades de conservação.
Ô, Paula, você chegou a falar aí um pouco sobre o IPCC. Você poderia falar um pouco mais o que é esse IPCC e tal, deixar os nossos ouvintes sabendo o que é?
O IPCC é um painel intergovernamental de mudança climática. Então, existem várias edições do IPCC. IPCC 1, 2, 3, aí eu tô trabalhando com o quinto. Então, dentro de cada painel desse, eles trazem modelos preditivos do clima no futuro, considerando temperatura e precipitação. Aí, dentro do IPCC, existem vários modelos climáticos também. E não há um consenso de como o clima vai estar daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Existem vários modelos que inferem isso. Aí, a gente escolhe qual modelo que a gente quer aplicar na pesquisa.
Legal, bem legal. Então a gente viu que são duas pesquisas bem diferentes, né? Uma pesquisa com espécies de marsupiais desde o México até a Argentina, trabalhando com o modelo de IPCC, e outra pesquisa é mais de monitoramento mesmo, né? Dos animais pela costa, tanto de corais quanto peixes, o que a Júlia estava falando. Júlia, você pode nos contar mais ou menos como que funciona o campo de pesquisa de vocês? Como que vocês fazem esse monitoramento?
Bom, então, a gente como uma equipe bem grande, né? E já com alguns anos de atuação, a gente faz uma vez por ano uma expedição para cada uma das quatro ilhas oceânicas do Brasil. E daí nessas expedições, como eu comentei, a gente monitora os diversos tipos de organismos que a gente encontra no ambiente recifal. Desde comunidade bentônica, né, que seriam as algas, as esponjas, os corais. Nesse caso, a gente realiza esse monitoramento por meio do que a gente chama de transectos. A gente escolhe determinadas regiões ao redor das ilhas e estende transectos de 20 metros, que na verdade é uma fita métrica de 20 metros, e vai realizando fotografias subaquáticas para registrar o estado daquele ambiente recifal, que nesse caso é a comunidade bentônica que a gente chama, né?
Júlia, só uma pergunta. Então, vão vários pesquisadores, no caso, referentes a cada uma das coisas que vocês vão ver, certo? Vão pesquisadores tanto especializados em peixe, quanto especializados em corais?
Exatamente. Como o trabalho nessas ilhas é muito complexo, tem algumas expedições que duram duram cerca de até 2-3 meses. Outras, como Fernando de Noronha, por exemplo, que é uma ilha bastante cara, a expedição tem que ser curta. Então, a gente ponderando toda essa questão da especialidade dos profissionais e do custo das expedições, algumas expedições vão mais pessoas, outras vão menos. Mas, normalmente, a gente tem, pelo menos, algum especialista em cada uma dessas áreas. Bom, daí, por exemplo, quando a gente faz um monitoramento de assembleia de peixes, é similar com o monitoramento da comunidade bentônica, a gente também estende as trenas, mas daí a gente realiza o que é chamado de censo, que a gente vai anotando todas as espécies de peixe que vão passando um metro para a direita e um metro para a esquerda da trena, anotando o tamanho e mais algumas informações que são relevantes. Então, é mais ou menos assim que a gente realiza o nosso procedimento de campo. Depois desse período nas ilhas, cada um retorna para o seu laboratório, né? A gente tem pessoal aí ao longo de todo o Brasil trabalhando, e daí seguimos com várias análises estatísticas. Primeiro a gente realiza análise das fotografias e dos vídeos, né, por meio de softwares que a gente tem para fazer análise. Por exemplo, quando a gente trabalha com a comunidade bentônica, a gente vê a porcentagem de cobertura dos principais grupos que estão ali. Daí, depois disso, a gente realiza uma série de análises estatísticas em softwares específicos para isso, para a gente ver como que está se comportando tanto a comunidade bentônica quanto as assembleias de peixe ao longo do tempo. Daí, uma metodologia mais específica que a gente está começando recentemente, assim, que eu até dei bastante ênfase durante o meu mestrado, foi a gente começar a incluir fatores abióticos nessas análises. Porque até então, as nossas expedições, elas se baseavam muito em a gente fazer o monitoramento dos componentes bióticos. E no meu mestrado, eu busquei bastante obter por meio de dados de satélite daí, porque daí a gente consegue para todos os meses de todos os anos, não depende especificamente do período da expedição. Passei a obter dados de temperatura da superfície do mar, de ação de ondas, de penetração da luz na coluna da água, que são parâmetros oceanográficos que a gente chama e que, de certa forma, eles refletem o que está acontecendo no oceano e, inclusive, como que está respondendo às mudanças climáticas, né? Por exemplo, temperatura da superfície do mar, se a gente tiver um evento de anomalia muito elevado, a gente consegue relacionar isso às mudanças climáticas. Então, eu passei a incluir esse tipo de dado e esse tipo de análise no meu trabalho também, para tentar entender melhor como que as mudanças climáticas estão afetando esses ambientes.
Muito, muito legal, Júlia. Uma coisa que é bom lembrar, como a Júlia falou lá no início, todas essas ilhas, elas são ilhas que só podem ser, tirando Fernando de Noronha, no caso, né, visitadas por pesquisadores, né? Então, se a pessoa tem algum interesse, alguém que está nos ouvindo tem algum interesse nisso, é bom que comece a pensar nesse tipo de coisa e também lembrar que muitas dessa pesquisa que a Júlia está falando, ela só pode ser feita com a ajuda de mergulho, né? E mergulho, para isso, a gente precisa de vários cursos e tal. Se alguém que está nos ouvindo tiver interesse nessas áreas, já dá uma olhada, que são coisas mais específicas que você vai ter que fazer depois de entrar na faculdade.
Exatamente, bem lembrado, Laura. Exemplificando aqui essa questão do mergulho, o atol das Rocas é a única ilha que a gente amostra por meio de snorkel, né? A gente não usa cilindros. Agora, as outras ilhas, todos os mergulhos são com uso de cilindro, e para algumas delas é necessário não só ter curso de mergulho básico e avançado, mas muitas vezes cursos mais avançados ainda, como de resgate, primeiros socorros, porque é um longo período nessas ilhas e são locais muito isolados, então a gente tem que se resguardar, né?
Então, Paulo, você poderia falar um pouco agora sobre como é a metodologia do seu trabalho e o dia a dia da sua pesquisa?
É um pouco diferente da pesquisa de Júlia. Eles estão indo a campo coletar esses dados no momento, e ela dependeu disso para o projeto dela. No meu projeto, eu selecionei dados já coletados. Então, esses dados, eles foram obtidos pela literatura, então aquela literatura dos trabalhos publicados, de trabalhos também não publicados, que a gente chama de literatura cinza, que são teses, dissertações, TCC, resumo de congresso. Então, eu fui em busca desses dados. Também, eu fiz levantamento em coleções científicas. Por exemplo, a coleção de mamíferos da UFSC, Museu de Zoologia de São Paulo, da USP, e o Museu Nacional, da UFRJ. E também eu considerei algumas observações diretas feitas por pesquisadores especialistas nas espécies, que têm uma identificação taxonômica confiável. Depois que eu tive esses dados, eu precisei selecionar os que eram mais confiáveis. Então, por meio de softwares, os bem mais comuns, assim como o Google Earth, como o Google Maps, eu fui vendo um a um qual que tinha coordenada precisa. Aqueles que tinham coordenadas imprecisas eu precisei eliminar para gerar os modelos. E também eu considerei apenas registros a partir de 1950, que é justamente a época que os dados do clima são interpolados, a partir de 1950. Aí depois disso, eu precisei escolher as variáveis abióticas de temperatura e precipitação. Aí eu usei um site que tem essas variáveis. Depois, a partir de uma análise estatística, eu selecionei as variáveis mais importantes, aquelas variáveis que melhores explicavam a distribuição dessas espécies. Depois, eu fiz a geração do modelo. É como vocês viram, tudo que eu fiz foi na frente do computador. Então, eu utilizei dados já coletados para fazer essas análises. Depois da geração desses modelos, eu realizei alguns outros testes para ver o desempenho de cada modelo, para ver a confiança da predição deles.
Bem legal, né? Dá para a gente perceber como mesmo pesquisas que têm, por exemplo, um foco parecido, por exemplo, tratando do aquecimento global, elas têm metodologias bem diferentes, né? Vou começar pela Paula dessa vez. Paula, você já tem algum resultado dessa pesquisa? Ou, sei lá, pessoas que trabalham com coisas parecidas com o que você trabalha dentro do mundo também já tem resultados? Ou pode falar alguma coisa pra gente?
Sim, já tenho resultados. Eram duas hipóteses que a gente tinha, que era que a distribuição geográfica dessas espécies ia reduzir bastante para o cenário futuro, 2050. E a outra era que, mesmo com essa redução, essas espécies elas iam permanecer protegidas dentro de unidade de conservação de proteção integral, que essa proteção fosse significativa até o ano 2050. Nossos resultados mostraram que sim, teve uma contração bem forte na distribuição das espécies. A cuíca d'água, por exemplo, ela teve uma redução de área de distribuição de 59%. Então, o que ela tem de área de potencial para estar distribuída atualmente, em 2050 ela só vai ter 41% dessa área. Para outra espécie, a cuíca de cauda grossa, teve uma redução menor. Ela ficou com 73% da área de distribuição para 2050. No entanto, as duas espécies, elas ficaram bem pouco protegidas em UCPIs, que são as Unidades de Conservação de Proteção Integral. A cuíca d'água ficou com proteção de 5% para 2050, ou seja, as áreas de distribuição adequadas climaticamente para essas espécies estarão inseridas em apenas 5% de áreas protegidas no futuro. E a cuíca de cauda grossa ficará protegida em apenas 0,3%. Então, isso chamando muito nossa atenção, porque esse fato pode tornar essas espécies ameaçadas. Porque elas, apesar de ter uma distribuição ampla ao longo de toda a região neotropical, elas são espécies que têm uma grande preferência por alguns hábitats. Elas vivem próximo a corpos d'água e floresta de galeria. Então, a gente sabe que esses ambientes naturais, eles são bem reduzidos ao longo de toda a distribuição delas. E também que sofrem com grandes ameaças, principalmente do crescimento populacional.
É, isso que eu ia mencionar, né? O seu trabalho ele é relacionado à temperatura e já diminui a distribuição. Imagina se a gente colocasse no modelo também várias outras coisas, como o avanço, né, da cidade nessa vegetação.
Paula, antes de eu perguntar os resultados da Júlia, né, você poderia explicar pra gente o que é uma cuica? Que eu mesmo não faço ideia o que é uma cuica. Você tá falando aí, eu não faço ideia.
Existe cuica, é um termo que é usado para vários marsupiais. Tem várias cuicas. Então, essa cuica é a cuica d'água, que é considerado o único marsupial semiaquático do mundo. Então, ela é adaptada a viver tanto no meio terrestre como no meio aquático. Se você vê, você nunca mais vai esquecer, porque é um bicho muito diferente. Você conhece os marsupiais do Brasil?
Alguns, eu diria, né? Sei lá, gambá?
Isso, gambá. É um ótimo exemplo. Então, a cuica d'água, ela tem um tamanho do corpo parecido com o do gambá, só que ela é bem diferente porque ela tem umas listras bem marcadas ao longo do corpo dela, preto, e o resto da pelagem dela é cinza. Então ela tem uma coloração muito diferente dos outros marsupiais brasileiros. E ela tem entre os dedos dos pés, ela tem umas membranas, que é justamente membranas para ela nadar. Então ela é bem conhecida, assim, por ser bem diferente dos outros marsupiais no mundo todo. Mas realmente, ela é pouco conhecida, né, pela população, que é que também agrava um pouco a escassez de conhecimento dessa espécie.
Tá, então, Juliane, você poderia falar um pouquinho dos resultados que você obteve aí durante seu mestrado e também os resultados que todo esse projeto anda obtendo?
Bom, então, vamos lá. Eu não sei se talvez seja interessante eu falar um pouquinho dos resultados que a gente tem ao longo do mundo sobre isso, porque é uma comparação bem bacana. Estudos tipo que a gente faz de acompanhar a dinâmica temporal de ambientes recifais de forma geral, eles já datam, sei lá, desde a segunda metade do século passado, mais ou menos. São estudos já mais antigos, mas eles são concentrados principalmente nos recifes ali do Caribe e do Indo-Pacífico, em especial na Grande Barreira de Corais da Austrália. Esses estudos todos, eles já mostram que comunidades recifais, tanto bentônicas quanto de peixes, elas sofrem variações naturais ao longo do tempo mesmo. Então, monitoramentos como o nosso, que vai todos os anos, a gente observa que as coisas não estão exatamente iguais todos os anos, mas isso não necessariamente é o impacto de alguma coisa. Pode ser simplesmente uma variação natural que todo esse ambiente sofre decorrente de variações naturais nos fatores abióticos, como temperatura da água do mar, no caso, ou até mesmo ação de ondas, que pode variar de uma época para outra. Mas esses estudos, que os mesmos que também já indicavam essa variação natural nessas comunidades, eles já mostravam também que esses ambientes, eles são vulneráveis a impactos de distúrbios mais pontuais e mais intensos, como, por exemplo, a passagem de um furacão, ou, por exemplo, uma onda de calor marinho ocasionado por um El Niño, que é muito comum para a região do Pacífico, né? Então, esses estudos, eles mostravam muitas vezes, por exemplo, principalmente ali na Grande Barreira de Corais da Austrália e do Caribe, quando a gente tem a sinergia, por exemplo, de atividades antrópicas locais, como sobrepesca ou poluição demais, e daí vem um furacão ou até mesmo uma onda de calor marinha, o que acontece é que o ambiente, ele desestabiliza muito. Então, por exemplo, o que aconteceu lá no Caribe foi que alguns recifes que antes eram totalmente dominados por corais, esses corais, devido a eventos de branqueamento e sucessivos impactos que ocorreram, primeiro de sobrepesca, depois de passagem de furacão, esses corais acabaram morrendo devido ao branqueamento e enfim, e em seguida o recife passou a ser dominado por algas. Esse processo que a gente conhece como mudança de fase. E esse processo, ele ficou muito conhecido para esses recifes do Indo-Pacífico e do Caribe, porque ele bota em risco, né, esses ambientes. Por mais que seja a substituição de um organismo para o outro e que todos os organismos sejam importantes, a complexidade que cada tipo de organismo gera para o ambiente ou as funções que eles exercem é diferente. Então, uma vez que o ambiente, ele deixa de ser dominado por coral ou passa a ser dominado por alga, por exemplo, muda muita coisa no funcionamento ali. E, bom, nos nossos resultados, especificamente, na verdade, do meu mestrado, né, que eu posso falar com mais propriedade, a minha série temporal, ela foi de 6 anos. E uma coisa que é bem importante destacar é que para os recifes brasileiros, de forma geral, do Atlântico Sul aqui, eles são bem diferentes dos recifes do Caribe ou da Austrália. Eles não são dominados por corais, como esses recifes que a gente vê em filme normalmente. Eles já são naturalmente dominados por algas, por diferentes tipos de algas. Tem coral, tem bastante coral, mas eles não são os grandes predominantes ali do recife. E isso já faz com que o funcionamento já seja diferente, né? E o que a gente esperava observar ao longo do tempo também. E no final das contas, o que a gente observou, pelo menos ali para Fernando de Noronha, foi que ao longo desses 6 anos, a gente não teve uma variação muito grande na composição e na estrutura da comunidade bentônica. As algas continuaram sempre predominantes, teve as flutuações naturais, igual eu expliquei no começo, aumenta um pouco de um organismo, diminui um pouco do outro, mas no geral, a estrutura ali da comunidade bentônica foi bastante persistente. Mas alguns pontos que merecem destaque, que talvez a gente consiga observar impacto disso mais a longo prazo, porque querendo ou não, 6 anos ainda não é muita coisa, é que assim como a Paula falou dos modelos que ela fez, eu também realizei alguns modelos para tentar entender como que aqueles parâmetros oceanográficos que eu comentei para vocês influenciavam nessas variações, por menor que fossem, que a gente estava observando ao longo desses 6 anos. E a gente viu que 2 fatores se destacaram um pouco mais. Um foi ondas de calor marinha, que são eventos que a temperatura da água do mar, ela sobe muito em relação à média que a gente está acostumado a ver. Dura por pelo menos 5 dias e, enfim, normalmente faz um estrago. E também ação de ondas, que lá em Fernando de Noronha varia bastante de estação para estação, mas gera um impacto muito grande em termos de impacto físico mesmo, mecânico, porque pode remover os organismos, levanta sedimento, que prejudica a fotossíntese. Então a gente viu que esses dois parâmetros parâmetros foram os que se destacaram mais em termos de se relacionar com a variação ali dos organismos que a gente estava vendo. E esses dois fatores são bem interessantes porque eles são diretamente impactados por mudanças climáticas, né? Como vocês até comentaram no início, as mudanças climáticas, elas fazem com que eventos extremos fiquem cada vez mais intensos e mais frequentes. Então, com as mudanças climáticas, provavelmente ondas de calor marinha, e já tem até alguns estudos que mostram isso, ficam cada vez mais intensas e mais frequentes, e a ação de ondas também pode aumentar, porque ela muitas vezes é influenciada pela velocidade dos ventos, direção dos ventos, e quanto maior o aquecimento global, maior a movimentação das camadas de ar que geram os ventos e que, por consequência, trabalham as ondas, né? Então, acho que esse foi o resultado mais interessante de mostrar que, além dos nossos recifes serem diferentes, eles, por enquanto, parecem estar bem ok, digamos assim, eles estão resistindo bem, mas tem alguns parâmetros que merecem atenção nos próximos anos para a gente ver se eles não podem causar mudanças maiores e levar a processos como a gente observa no Caribe ou na Austrália, por exemplo.
No fim das contas, é bom que a gente saia desse episódio sabendo que nós temos impacto em coisas muito maiores do que nós mesmos, né? Que às vezes a gente nem percebe, fazendo várias coisas que nos tornaram comuns e, no fim das contas, estão tornando esse mundo cada vez mais quente e mais perigoso para outros organismos e, às vezes, para nós mesmos. Para quem não lembra, essas foram Júlia Biscaia e Paula Ribeiro, duas pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina, que estão falando aqui com a gente sobre o aquecimento global. Tchau para vocês e é isso.
Tchau, tchau, gente. Obrigada pela oportunidade.
Obrigada pelo convite, gente. Espero ter ajudado, hein? Beijo.
O Meia Hora de Ciência é uma produção da Omni Podcasts. Hashtag Voz para Todos. Você ouviu sonoras de Al Gore em Uma Verdade Inconveniente e do ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, reproduzida pela TV Senado. Apresentação e roteiro de Laura Grazel e Lucas Garbo. Entrevistas com Júlia Biscaia e Paula Ribeiro. Obrigado e até semana que vem.